Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos à nossa 107ª edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes e hoje trazemos vários campeões, muitíssimos campeões e mais competições começando, competições que ainda estão acontecendo e um número infindável de esportes. E aqui com a voz um pouco deturpada, temos o senhor Grauber Maia.
Olá, senhor. Tudo bem com vocês? Não é todo dia que o time da gente ganha de 3-0 do rival na quarta de final do Copa do Brasil, né? Vocês vão perdoar a voz aí, mas foi por um bom motivo.
Aliás, uma história da qual contaremos daqui a pouco, porque foi legal. Inclusive, o senhor Marcelo Marques não está aqui. Dizem as más línguas que é em virtude desse jogo. Mas fontes sérias dizem que ele está em trânsito e provavelmente aparecerá aqui assim que chegar ao seu destino. Outro que também está a caminho é o senhor Rodolfo, que não sabemos em que momento do mundo, em que lugar do mundo ele está agora, mas disse também que está chegando. Esse aí não tem motivo nenhum para faltar hoje.
É, Rodolfo, teoricamente, chega antes do Celinho, mas...
Abre aspas, se Celinho chegar, que depois daquela lambada de ontem, que nós estamos gravando na sexta-feira, eu não sei se ele vem mesmo, viu? Muito bem, primeiro mandar um abraço para todos que acompanham o nosso podcast, pedir desculpas, pois a aniversariante não deu tempo de fazer, e como Celinho está rebelde, ele também não fez, vamos ficar devendo. Mas efemérides, nós temos duas efemérides curiosas. É, hoje foi aniversário, hoje, dia 12 do 7, quando estamos gravando, foi aniversário do Brasil e Fantasy de 98, o dia que o Zidane sapecou o Brasil, e durante essa última semana...
Foi? Dois dias que o Zidane sapecou o Brasil.
Exatamente, tem isso também. E também foi aniversário ao longo da semana do... De 7-1 day, não é mesmo, Grauber?
Exato. É, a gente até repostou o texto que eu fiz no dia que completou-se um ano da tragédia do Mineirão, né? É, mas essas duas, por incrível que pareça, são as duas piores derrotas do Brasil em Copa do Mundo, né? Até aquela aquele dia do 7-1, a pior derrota do Brasil em Copa do Mundo tinha sido 3-0 até a França em 98.
Exatamente. Você vê como é que são as coisas, viu?
Você vê o tamanho que foi o 7-1, o absurdo que foi o 7-1.
A loucura que foi aquele 7-1, né?
E eu tenho dito, hein? Teve nada de Brasil comprado, não. Em 98 a França ganhou porque tinha muito mais time que o Brasil, 3-0 foi pouco, cabia mais do que isso.
Inclusive, podem acessar lá no blog, nós temos o lembro daquele jogo, daquela partida, e comprova por A mais B que foi surreal mesmo. O jogo. A França dominou e, de fato, cabia mais. É, então vamos começar a falar de campeões, Grauber?
Bora!
Começando pelo menos importante, a Copa Ouro chegou à sua última, chegou à sua fase final e Estados Unidos e México decidiram o título, não tem disputa de terceiro lugar, né? Então a Jamaica dividiu o terceiro lugar com o Haiti. Aliás, grande participação haitiana, diga-se de passagem.
Mas aqui, você está me dizendo se eles dividiram o terceiro lugar porque fizeram campanhas exatamente iguais ou porque simplesmente dividem independente de qualquer coisa?
Vou checar aqui agora. Até onde eu sei, é dividido porque não tem a disputa de terceiro lugar. É, não tem nenhuma citação aqui falando sobre essa questão. Os dois perderam a disputa, as semifinais, estão em terceiro. Enfim. Mas na decisão, o México venceu os Estados Unidos por 1 a 0, jogo disputado em Chicago, com o gol do Jonathan dos Santos. Olha só, ele voltando aí, cara. Quanto tempo que a gente não ouvia falar nele?
Não, no mesmo dia a gente ouviu falar dos notícias da família Santos, né? Que o Giovani dos Santos também foi contratado por um time lá no México nesse mesmo dia da final da Copa Ouro.
Você vê, cara, a família Santos aparecendo aí no noticiário por razões diferentes. Aqui, ó, acabei de checar aqui no site oficial da competição. De fato, como não tem terceiro lugar, é dividido a posição. Assim como em 2017, Costa Rica e México dividiram o terceiro lugar, esse ano Haiti e Jamaica acabaram dividindo. Aliás, a Jamaica vinha de dois vice-campeonatos. Dessa vez ficou para o terceiro. E só para encerrar aqui, um pequeno detalhe sobre a competição. É o oitavo título mexicano. E se eu não me engano, já é a quarta vez que eles ganham dos Estados Unidos a final lá no, nos Estados Unidos. O melhor jogador foi Raul Jiménez do México. O melhor goleiro, Guillermo Ochoa. Olha ele aí de novo. Nossa, mas ele é interminável.
Mas
Leão de
pelo menos
Copa.
dessa vez ele apareceu fora da Copa do Mundo, né? Porque ele hibernava por 4 anos e aparecia pegando tudo na Copa do Mundo. Agora pelo menos a gente
Exatamente.
está tendo notícia dele no ciclo da Copa.
E o melhor jogador jovem foi o Christian Pulisic dos Estados Unidos. Curioso, né? O Pulisic ainda é o melhor jogador jovem das competições. Parece ter
Qual
muito
é o
tempo que
recorte de
está.
idade para ser jovem?
Pois é, boa pergunta. Tá aí uma coisa que eu não sei. E só para encerrar aqui, deixa eu pegar quem foi o artilheiro. O artilheiro foi o Jonathan David do Canadá com 6 gols anotados. O Raul Jiménez foi o vice-artilheiro junto com o Lucas Cavallini também do Canadá com 5 gols. E enquanto isso aqui na Copa América, quem foi o campeão, Glauber?
Ah, um tal de Brasil por aí?
Pois é, não, apesar da pauta a pauta aqui da semana passada, a gente ter colocado nela Brasil e Chile na final e ter passado uma senhora vergonha, porque não aconteceu coisa nenhuma disso, muito pelo contrário, o Chile foi trucidado pelo Peru na semifinal, mas
Não,
que negócio maluco foi aquele, cara?
mas foi uma tunda, né? Foi 3-0, fora o baile categórico.
É, cara, aquilo ali para mim foi chocante. E uma vergonha, assim, monstruosa do Chile no final, com aquela cobrança de pênalti miserável
Nossa, que lama que
VAR.
foi aquilo, Jesus amado.
E na disputa de terceiro lugar, tivemos uma reedição das duas últimas finais entre Estados Unidos, entre Argentina e Chile. Inclusive, com o seu Marcelo Marques colocando no Twitter dele, que agora é isso, né? Vive no Twitter levantando essas histórias. Antes não queria saber. Falando que a disputa de terceiro lugar era mais atrativa do que a final. E eu nem achei que foi tanto assim, mas enfim. O que que você achou da vitória da Argentina por 2-1 sobre o Chile?
Atrativo, atrativo, atrativo. Não achei nada atrativo, né? Nem a final, nem o terceiro, quarto lugar. Mas enfim. Argentina e Chile. O que ficou mais famoso do jogo foi o juiz, né? Que expulsou o Messi, arrumou uma
Exatamente.
expulsão para o Messi lá. Todo mundo pagou ingresso caro para ir assistir o Messi jogar. O juiz vai expulsar ele no, na metade ali do primeiro tempo. E fora isso, foi um jogo normal, sem assim, nada de muito espetacular, nada chamou muita atenção. Só o Dybala julgando e mostrando que deveria ser titular desde sempre, né? Porque jogou. Foi o único jogador que jogou bem de fato no jogo.
E o que eu acho mais impressionante, por causa desse jogo, o Celinho queria botar ele na nossa seleção da Copa América. Impressionante. A forçação de barra de Celinho.
Não é à toa que é estagiário até hoje, né? Porque, pelo amor de Deus.
Não, Celinho teve a audácia, daqui a pouco eu vou cantar o time que ficou, acabou eleito, inclusive. Depois vai estar lá no Facebook, nós demoramos a publicar, mas está lá também. É, Celinho teve a coragem de pedir no time da Copa América o Dybala e o Lo Celso. Eu fiquei com eu já achei absurdo ele botar nossa, fugiu o nome. O volante do Chile.
Vidal.
O Vidal, mas depois eu vi que a Conmebol também colocou, então eu achei que não foi tão absurdo o pedido de Celinha, apesar de eu não concordar.
O volante do Chile, eu achei que o Aranguiz jogou mais que o Vidal.
Não, eu achei que o Pulgar jogou mais que o Vidal e o Aranguiz. Só que o Aranguiz estava jogando de meia, né? Então. Mas o Pulgar, por exemplo, jogou muito mais que o Vidal. Mas enfim, a decisão foi aquilo que a gente esperava. O Brasil acabou vencendo por 3-1 o Peru. Ainda ter. E o pior, o Brasil assim, não se complicou igual eu achei que ele ia se complicar. O juiz errou em quase todos os lances dele.
Ah, não. Eu achei que o Brasil se complicou, sim.
Quando? Na hora que tomou o gol?
Depois da expulsão do Gabriel Jesus ali, deu alguma pinta de que o Peru ia empatar o jogo.
Ah, mas eu não sei, o Peru também não já estava fazendo mais do que encomenda ter equilibrado o jogo.
Não, de ter chegado na final ele já fez mais do que devia, já. É, só de não ter tomado outro 5-0, né, já está ótimo pro Peru, já ganhou a Copa América dele, já.
E mais uma atuação grande do Guerreiro, viu?
Sim, jogou muita bola no jogo, e mais uma atuação discreta do Cueva, né? Impressionante como que o Cueva simplesmente some das decisões, né? Na hora que precisa dele aparecer pelo menos um pouquinho ali, some.
O Cueva conseguiu sumir de todos os jogos. Ele foi mais ou menos bem no jogo contra o Chile. Mas só se é pra pensar também que contra o Chile o Yotun foi um dos melhores em campo.
E o jogo do Chile é um jogo totalmente à parte também, né? E outra, né? Peru e Chile é clássico, né?
Exatamente.
Então, assim, é um jogo muito diferente para ele.
Ah, e o curioso é que o Chile estava tratando o jogo como mais um jogo. Em compensação, o Peru estava tratando como revanche, né? Aí já faz uma diferença muito grande no resultado. Mas, enfim. A Copa América acabou, o Brasil foi campeão como se planejava, a Argentina, você achou que foi procedente a Argentina reclamar tanto assim?
Ah, honestamente acho que não, porque no jogo do Brasil eu reclamo de dois pênaltis, eu não consigo ver tanto pênalti assim, um é discutível e o outro obviamente não foi pênalti, no jogo contra o Chile ali, tudo bem que o Pato expulsou o Messi, mas acabou que a Argentina ganhou do mesmo jeito, então não foi isso que foi, né, como é que fala assim, que pendeu contra a Argentina, porque no final das contas não adiantou nada. Agora, na final, aquele pênaltizinho mandrake que o juiz arrumou pro Brasil ali no finalzinho do jogo foi providencial, né?
Não, aquilo ali foi, viu, que é aquilo?
Isso aí é o que dá pinta de que realmente o Messi tem alguma razão em falar que o jogo da Copa América foi arrumada para o Brasil. Porque aquele pênaltizinho ali, Jesus amado.
Nossa, aquilo ali foi muito exagerado. Eu não sei se a gente pode achar que foi arrumado, não, sabe? Eu acho que não chegou para tanto assim, não. Mas que, nossa, foi exagerado aquele pênalti, foi, viu?
Eu também acho que não foi arrumado, não, sabe? Mas isso também é uma tendência natural, né? Aqui na América do Sul, o juiz caseiro, o que mais tem?
Nossa, toda hora parece um, viu?
Então, assim, que em algum momento o Brasil ia ser beneficiado pela arbitragem, todo mundo ia cansar saber, né? Uma hora ia pegar um juiz caseiro.
Não, e o pior, eu acho que se não tivesse feito nada, se o juiz tivesse agido... não cometido nenhum erro em favor do Brasil, eu acho que o Peru também não ia conseguir fazer gol, não, que eu acho que eles já estavam assim, eles já estavam no limite deles ali, sabe?
E Catanós, eles finalizam mal demais também, né?
Oh, o guerreiro tem que... Quando o guerreiro tem alguém para criar a jogada para ele finalizar, funciona melhor. É. Agora lá ele tem que roubar a bola, tem que criar a jogada. Tem que fazer...
criar a jogada e finalizar. Quando chega para finalizar, tá sem perna.
Aí não dá, cara. Mas assim, teve bom. Teve melhor do que encomenda. E os prêmios individuais. Craque da competição, Daniel Alves, alguma dúvida?
Não, foi o único que jogou bola no Brasil, que foi o campeão, e realmente ele jogou muita bola mesmo. É, em todos os jogos, né? Ele jogou bem em todos os jogos do Brasil.
Exatamente. O melhor goleiro foi o Alisson também, eu acho que, apesar de outros merecerem também o prêmio por atuações grandes, eu acho que o Alisson foi o mais decisivo, né? Não tem...
Não sei se foi o mais decisivo, porque no final das contas ele fez poucas defesas, né? Porque a defesa do Brasil teve muito bem na Copa América, não deixava os times nem chutarem direito. Nem contra a Argentina, o Alisson fez grandes defesas. Eu acho, por exemplo, que o Gallegos foi mais decisivo do que ele no jogo contra o Chile e no jogo contra o Uruguai, né? O Peru chegou na final muito pelas mãos dele, que pegou pênalti contra o Uruguai na fase decisiva e fechou o gol contra o Chile. A partida dele contra o Chile foi absurdo.
Isso é verdade, mas depõe muito contra ele aquela partida da primeira fase.
Aí, mas um goleiro que tomou 5-0 não pode ser o melhor goleiro da competição, né? Então,
exatamente.
Ok, né? Foi bem dado pro Alisson. Aliás, que ano do Alisson, né?
Pois é, esse ano ele rapou absolutamente tudo, menos o campeonato inglês, porque Premier League o Liverpool não ganha, mesmo tendo perdido só 2 jogos na competição, eles conseguiram não ganhar.
É um absurdo, mas... né? Como é que pode um negócio desse?
Oh, o Alisson ficou quantos jogos sem tomar gol na Premier League? Foi uns 15, não foi?
Foi um negócio assim, foi um número muito absurdo.
Aliás, conseguiu não ser campeão mesmo assim. Aí... Enfim, é porque não é para eles mesmo. E a seleção da Copa América, deixa eu ver se eu acho, você tem ela aí fácil, a seleção da Copa América, que aí eu falo a nossa, que a gente compara.
O cara teve que procurar aqui.
Peraí, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu acho que eu tô com ela aqui engatilhada. Tenho sim. Seleção do campeonato segundo a CONMEBOL. Alisson no gol, Dani Alves, Thiago Silva, Jiménez do Uruguai e Trauco do Peru. No meio de campo, Arthur do Brasil, Paredes da Argentina, Arturo Vidal do Chile e James Rodríguez da Colômbia. No ataque, Everton Cebolinha e Paulo Guerreiro do Peru. Eu achei... O James e o Vidal, e o Arthur também, 3 forçações de barra, assim, absurdas.
Não sei o Arthur, ele fez assim, ele não jogou mal, mas também jogou aquém do que ele pode jogar, né? Ele jogou um nível abaixo do que a gente já viu ele atuando. Mas também, assim, não tinha muita gente para competir com ele na posição também não, né? Então, assim, acaba que... Eu acho que ele entrou mais por eliminação do que por merecimento mesmo.
Mas eu acho que a nossa seleção ficou melhor.
Não,
apesar
de... é evidente que esse cara, assim, quem é, como é bom para montar uma seleção que nem nós aqui no Sport.
Aliás, Celinho tentou atrapalhar ela, espero que ele apareça aqui para se justificar, mas a nossa ficou igual nas 3 primeiras posições. Aliás, a defesa foi quase a mesma. O Alisson no gol, o Dani Alves na direita e o Trauco na esquerda, o Thiago Silva na zaga e a outra vaga, nós não consideramos o Jiménez do Uruguai, mas acabamos elegendo Mina, zagueiro da Colômbia, Colômbia que saiu da competição sem tomar gol. E foi sem tomar gol mesmo, não foi?
Acho que eles tomaram gol, mas eles não perderam, né? Eles tomaram gol do Chile, né? Ficou empatado 1-1 o jogo.
Ah, é verdade. Eles levaram um gol chileno. Não, eles não jogaram com o Chile, não. O Chile foi 0-0. A Colômbia saiu sem tomar gol.
Então foi sem tomar gol,
é. A Colômbia não tomou nenhum gol e foi eliminada nos pênaltis do Chile.
Eu tinha na memória que o Colômbia e Chile tinham ficado 1-1.
Não, ficou 0-0.
Ficou muito doido.
E então, em homenagem à defesa da Colômbia, nós botamos o Mina. Na meiança, nós botamos só três. O Paredes, da Argentina, que eu acho que mereceu, porque ele realmente foi o melhor jogador dessa nova leva da Argentina. O meio de campo, no lugar do Vidal, nós preferimos o Pulgar. Menção honrosa também ao Arangues, né? Mas o Vidal, eu acho que foi uma forçação de barra muito grande. E o outro do meio foi o peruano Carrillo, que fez uma grande Copa América, muito melhor do que a do James Rodríguez e a do Arthur, pelo menos ao meu ver. E no ataque nós botamos o trio Guerreiro, Gabriel Jesus e Everton, porque o Gabriel Jesus, querendo ou não, dessa vez ele conseguiu jogar alguma coisa. Agora a artilharia foi miserável, viu? O Everton e o Guerreiro foram artilheiros com 3 gols. Nossa, a pior média da Copa América nesse formato aqui. Eu esqueci qual foi o outro ano que teve 3 gols também. Mas assim, é muito pouco, cara. Nós chegamos ao ponto...
3 partidas, é muito pouco.
Cara, nós chegamos ao ponto de estar na chegar à final com 14 elementos empatados com 2 gols na artilharia. Você já pensou se isso acontece? 14 não, eram 16. No dia da final eram 16.
Aí 2 fizeram, ficaram 14 na vista.
Ah não, peraí, deixa eu corrigir aqui. Mentira não, eu fiz conta errada. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15. 15 caras estavam com 2 gols no dia da final. Que coisa... Nossa, velho, é bizarro demais isso. Correu um risco seríssimo do Miyoshi do Japão ser artilheiro da competição.
Que doido. Ai,
pois é, Copa América. Ano que vem tem mais, como diria o outro. Não. E aí... E, aliás, Colômbia e Argentina, né?
Sim. O Brasil vai jogar na chave do norte, né? Vai jogar na Colômbia.
Exatamente. E aí, já houve sinalizações da CBF de que vai mandar um time alternativo dessa vez para testar jogadores.
Sério? Eu não vi isso, não.
É, não. Não é nada confirmado, mas é uma tendência.
A CBF já falou que no ano que vem o campeonato não para, né?
Exatamente. Mas esse ano ficou muito claro que era para ser campeão. A ordem era clara, ganhar o título. Agora, para do ano que vem, já não tem essa obrigação mais. Agora, chegamos à Copa do Mundo Feminina, que chegou ao seu final e não teve zebra, teve título dos Estados Unidos. Ganhar a final sobre a Holanda, o terceiro lugar ficou com a Suécia, que deu uma aula de futebol em 20 minutos contra a Inglaterra e depois quase que entrega a rapadura. Você chegou a ver isso pro terceiro lugar?
Não.
O jogo começou frenético pelo lado sueco. Surpreendentemente, a Inglaterra, que era a favorita, começou muito mal. A Aslane e a Jacobson fizeram 2-0 para a Suécia. E se não fosse a goleira reserva, que agora me fugiu o nome dela, a goleira da Inglaterra, teria sido mais, viu? E aí, de repente, a Inglaterra acordou, fez o seu gol com a Kirby e depois foi para cima da Suécia, teve chance, não conseguiu. A Suécia quase entregou, mas a Inglaterra também fracassou e, com isso, a Suécia terminou em terceiro lugar na competição. Aliás, uma campanha grande da Suécia. Apesar dela já ter campanhas melhores, inclusive um vice-campeonato, essa foi emblemática porque elas conseguiram romper a barreira da Alemanha. Que a maior preocupação da Suécia era saber em que fase da Copa a Alemanha ia eliminar ela. Dessa vez, não teve isso. A Suécia chegou e ficou em terceiro. Grande competição do time sueco. E na decisão, deu Estados Unidos. A decisão, o que você tem a me dizer sobre o 2-0 dos Estados Unidos, com o gol da Rapinoe, que a gente ficou chamando de Rapinoe aqui um monte de tempo, e a Lavelle.
Bom, primeira coisa, uns episódios atrás, a gente falou da coisa dos Estados Unidos, eles estarem sempre promovendo uma renovação, sempre tem um atraque despontando enquanto uma está já no ocaso da carreira. Foi assim com a Lloyd, né? Agora foi, assim, só para prestar uma última homenagem, né? Era a craque dos Estados Unidos. Depois passou o curso para Rapino e agora, muito provavelmente, a próxima craque dos Estados Unidos vai ser a Lavelle. E justamente a Rapino e a Lavelle fizeram os gols dos Estados Unidos no jogo. Né? Sintoma muito forte, assim, daquilo que a gente já tinha falado, da renovação constante que os Estados Unidos fazem do seu time nacional. O jogo em si foi muito bom, jogo muito legal. Os Estados Unidos teve mais posse de bola, né? Se pressionou mais a Holanda, mas a Holanda soube suportar bem o jogo, tanto que foi a primeira vez que os Estados Unidos não fizeram gol antes dos 15 minutos do primeiro tempo.
Exatamente.
Então, assim, você vê que a Holanda foi disparadamente o time que mais deu trabalho para os Estados Unidos e, honestamente, 2-0 não mostrou muito exatamente o que foi o jogo, não. O ideal ali seria 1-0 só para os Estados Unidos. O segundo gol dos Estados Unidos foi meio que achado, né? Assim, a Holanda já estava meio no desespero ali para tentar empatar o jogo, tentar fazer alguma coisa. A Holanda saindo nos contra-ataques assustava a defesa americana. Né? Assim, em alguns momentos, obrigou a goleira americana a fazer algumas defesas importantes, né? Intervenções importantes ali no jogo. Então, assim, foi um jogo muito bem julgado pelas duas seleções. Os Estados Unidos pressionando com o volume de jogo e tal, e a Holanda se portando muito bem, saindo nos contra-ataques, passos bem feitos ali, né? Taticamente, uma partida muito boa da Holanda. Eu fiquei impressionado positivamente com a capacidade tática do time da Holanda. Eu acho que foi, taticamente, foi a melhor partida que eu vi na Copa do Mundo, foi a Holanda na final. Eu não vi ninguém com uma estratégia bem definida e bem executada que nem a Holanda fez na final. Fiquei muito positivamente impressionado. Um jogo bom desse coroou uma boa Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi muito legal no final das contas. Teve muito jogo bom, gols bonitos, né? Bons times, nível muito bom de futebol. Gostei demais da Copa.
E eu queria destacar a atuação na decisão da Spitzer, a volante da Holanda, que ela jogou muita bola,
muita
viu?
Muita bola.
Jogou demais.
Aliás, ela não jogou muita bola, ela joga muita bola, ela é muito boa. Ela fez uma baita Copa do Mundo e, assim, me parece que ela é dessa nova geração de jogadores. O time da Holanda também é todo mundo novo, né? Todo mundo ali é bem... A Holanda tem um bom time por muitos anos aí pela frente. Eu acho que ela tende a ser um dos destaques do futebol mundial nos próximos anos.
Exatamente. A Holanda que chegou na final, a gente sempre desconfiava, porque a Holanda sempre tentava entregar os jogos. Contra os Estados Unidos foi o contrário. Ela segurou bastante o time americano, mas tem uma hora que não dá. Porque esse time dos Estados Unidos joga muita bola. E a Lavelle, que se citou, jogou demais na final, viu? Teve uma atuação grande. Aliás, como ela teve em boa parte da Copa. Só que é aquela história, né? A Rapinoe chama muito mais atenção, então. E com o final da Copa do Mundo, tivemos um triplo empate na artilharia da competição. Com 6 gols marcados, ficaram a britânica White e as americanas Morgan e Rapinoe. A chuteira de ouro ficou com a Rapinoe porque ela fez um jogo a menos, afinal de contas ela não jogou a semifinal da competição. Ela também ganhou a bola de ouro de melhor jogadora, que todo mundo tinha certeza que ia ficar com ela. E a luva de ouro de melhor goleira ficou para Sari Van Bubi. É difícil falar o nome dela, viu?
É complicado.
Sally Van Venendaal.
Uma partidaça dela na final. Ela fez umas defesas impressionantes, né?
Se eu não me engano, de quem que é aquele chute que ela pegou, a queima-roupa, que era da Lavelle?
Não, foi daquela volante lourinha dos Estados Unidos.
Ah, antes?
Isso. Nossa, essa defesa foi muito impressionante. Eu senti que tinha 1 milhão de pessoas à frente dela e ela conseguiu pegar a bola. E o chute foi forte, o chute não foi em cima dela.
Foi.
Aí esticou pra pegar, foi um absurdo aquela defesa.
Aquela defesa, eu fiquei impressionado. Eu achei que esse jogo não ia ter gol por causa dela, mas no final das contas acabou que o time americano conseguiu vazá-la, inclusive num pênalti que manchou um pouco a Copa do Mundo da Van der Graaf, que estava jogando demais da conta. Sim. Aí ela foi, acertou o pé da... Oh, aquele foi muito pênalti, cara.
Foi muito pênalti, mas foi muito sem querer também, né? Foi com a bola, né?
A Morgan também teve o tato de atacante, né? Se enfiou ali para tomar o pênalti mesmo.
Centroavante, né? Assim, sabe o que fazer dentro da área, ou para chutar pro gol ou para sofrer o pênalti. Ela tem muito cacuete de atacante, impressionante. A gente vê, assim, até em certos momentos, ela pode tocar a bola, mas ela chuta pro gol, porque é cacuete de centroavante mesmo, assim, camisa 9 mesmo, embora ela não use a camisa 9, né? Mas, enfim.
Exatamente. Mas toma um chá que é uma maravilha.
É.
Aliás, eu queria parabenizar os Simpsons, porque o post deles da chegada da seleção americana lá nos Estados Unidos foi sensacional, você viu?
Não, eu não vi, não.
Vai ser embedado aqui que eles fizeram a recepção como se os Simpsons recebessem a seleção americana. Aí tem a Morgan tomando chá, tem a Rapino fazendo a comemoração típica dela, tem a Ertz, tem a goleira, tem, se eu não me engano, a Kristen Dunn também está na representação, a Lisa está usando a camisa da Rapino e imitando ela, enquanto a Meg, que está no colo da Marge, ela está no lugar da chupeta um apito e ela está vestida de juíza. E aí lá no fundo tem uma faixa em cima da casa dizendo: não é a Casa Branca, mas podem vir visitar, sabe? Uma história mais ou menos assim. Achei
aliás,
assim.
Ninguém foi na Casa Branca, hein, rapaz?
Merecido. Eu achei de ótimo tamanho.
É.
Enfim, com isso chegamos ao fim da maior Copa do Mundo feminina já disputada até hoje, com os maiores resultados de audiência da história. E a seleção da competição, apesar da FIFA não ter feito uma, quem fez, Glauber? Ah, faltou dizer que a melhor jogadora jovem foi a Julia Quinn, da Alemanha. Grande jogadora também essa aí. Mas quem que fez a seleção da Copa do Mundo?
Quem? Raimundo Nonato. Não, o Start Sport.
Fizemos uma baita de uma seleção. Inclusive, temos que agradecer aqui a participação alvissareira durante essa Copa do Mundo da Gabriela Faria, que ela disse que agora vai entrar de férias, que pode ser que ela apareça aqui um dia no StartCast. Aliás, o convite já foi feito. A nossa seleção, que contou também com os votos dela, tem a Van Venendaal no gol, naturalmente. A Lucy Bronze, da Inglaterra, na lateral direita. A Rinada,
que ficou em terceiro lugar na bola de ouro da...
Ela ficou em segundo, não foi, não?
Ah, não. Ficou em segundo. Ficou em terceiro, foi lá, velho. Tá certo.
É, então, a Bronze
ficou com a prata, então.
Exatamente. Esse é o trocadilho. Esse foi o trocadilho. A Bronze, nós botamos ela lá na laterância direita. Merecidíssimo, inclusive. A dupla de zaga, Rinard da França e a Van der Graaf da Holanda, apesar da Sembrant também ter sido lembrada na votação. À esquerda foi a Kristen Dunn dos Estados Unidos. A volância teve apenas a Spitz da Holanda, porque nosso time é ousado. No meio de campo, a Aslane da Suécia e a Lavelle dos Estados Unidos, apesar da Jacobson da Suécia e a Van der Donk da Holanda, Van der Donk, que jogadora também, viu?
Demais.
Também também foram lembradas, e o trio de ataque foi o trio de artilheiras Rapinoe, Alex Morgan e Ellen White. Aliás, essa White podia ter feito os 20 gols da Copa, que ela teve pelo menos 4 anulados pelo VAR. E todos ela estava impedida, nunca vi. Falta de time dela para sair de impedimento é um negócio impressionante. Depois de publicadas as seleções, a nossa seleção, aliás, recebemos comentários do Rafael Souza, que questionou, na opinião dele, deveria estar no time a Van Lutteren da Holanda na lateral direita, a Martens no meio de campo e a... como é que chama? A Blackstenius da Suécia no ataque. Ótimas lembranças, mas não acabaram que não foram eleitas. Quem também fez as sugestões dele foi o Nick Carvalho. Ele questionou a presença da Rinar na defesa, porque ele acha que ela fez mais gols do que a atuação defensiva propriamente dita. Um bom raciocínio também, apesar de que eu acho que ela jogou muito bem.
No Brasil, por exemplo, ela jogou muito bem.
Pois é. Ele elogiou também aqui a Spitz na hora que colocamos ela no time, porque, segundo ele, ela tinha holofote, ela não tinha holofote e jogou muito, o que é verdade. E ele também citou a Kerr da Austrália, que ela carregou o time da Austrália até onde deu. E concordamos com ele, inclusive, só que é complicado você tirar a Morgan do time, apesar dela ter sido artilheira e ter sido decisiva, principalmente na partida contra a França, que ela jogou de armadora, e na partida contra a Inglaterra, que ela fez o gol decisivo e armou o outro gol. Então, apesar de boas lembranças, eu não trocaria.
Agora, a Morgan, eu fiquei impressionado que ela fez 5 gols contra a Tailândia e depois ela fez mais um gol na semifinal, na Copa do Mundo.
Pois é, isso foi bem estranho.
Pois é. Ela faz 5 gols numa partida, faz gol na semifinal e só, mais nada.
Exatamente.
Assim, mas porque fazer 6 gols na Copa do Mundo é pouca coisa, não, mas enfim.
Nós estamos vendo aí que tem Copa América que o pessoal não consegue fazer mais do que 3, né?
Os dois artilheiros da Copa América juntando não fizeram o número de gols que... Elas não fizeram, fizeram o número de gols que ela fez na Copa do Mundo.
Pois é. O que é vergonhoso. Mas foi uma Copa muito boa, né? Vamos falar a verdade.
Foi muito legal. E, Bruno, você falou da Copa com mais audiência da história. Tá certo que foi a primeira vez que passou a Copa do Mundo Feminina na Globo, né? Na TV aberta, na televisão acessível para todo mundo.
Sim.
Mas os dois recordes de audiência, contando um país só, são do Brasil. Brasil e França teve mais de 50 milhões de espectadores. Nunca um jogo de futebol feminino tinha tido tantos espectadores num único país, igual Brasil e França.
Sim.
E, evidentemente, não só passou na Globo, como também foi domingo, 4 horas da tarde, o horário que está todo mundo acostumado a ver, assistir jogo, então, né, foi, casou tudo certo. E a segunda o horário adequado, né? E a segunda maior audiência foi justamente a final. Aqui no Brasil teve 20 e tantos milhões de pessoas assistindo a final. Teve mais gente assistindo a final aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, que tem uma população maior que a brasileira e estava jogando a final, pra você ter ideia.
Pois é. Você vê como é que tem público aqui, né?
Pois é.
É
bacana, a gente assiste. Viu, patrocinadores?
Pois é, é um negócio que, enfim, grande Copa do Mundo Feminino. Aí terminamos a Copa e vamos para a África, porque está acontecendo ainda a Copa Africana de Nações. Semana passada a gente falou do final da primeira fase e os mata-matas nos trouxeram o quê? Surpresas. Aliás, baita surpresas, viu? Uma loucura. Primeiramente, vamos seguir pela ordem das chaves? Você quer fazer algum destaque?
Não, vamos pela ordem das chaves, porque o grande destaque já foi logo no começo, né, Dan?
Exatamente. Primeiramente, O Senegal eliminou o Uganda por 1-0, nada surpreendente. Até aí tudo bem, mas logo em sequência, o Benin, isso mesmo, o Benin, do qual falamos na primeira fase em ar de zebra, porque ele que se classificou, o Benin eliminou o Marrocos com uma vitória por 2-1. E nas quartas de final enfrentou esse Senegal e deu um calor gigantesco no time de Sadio Mané, mas o Senegal conseguiu garantir sua classificação com outro 1-0, ou seja, o negócio foi difícil. Não foi fácil não, mesmo. Mas o Senegal assim garantiu a sua vaga na semifinal. No outro chaveamento, Madagascar derrotou a República Democrática do Congo por 3-2 e consolidou a melhor campanha da sua história na Copa Africana, até porque só tem essa campanha na sua história da Copa Africana.
É a melhor e a pior ao mesmo tempo, né?
Exatamente, já está logo na primeira edição, chegou às quartas de final e enfrentou a Tunísia, que apesar de ser uma seleção que disputa a Copa do Mundo, surpreendeu porque passou a primeira fase com 3 empates, enfrentou Gana, que vinha bem, e venceu Gana por 2-1. Com isso, chegou até as quartas de final e aí não deu sopa pro azar, meteu 3-0 em Madagascar e garantiu sua vaga na semifinal para enfrentar a Tunísia, para enfrentar o Senegal. O que eu estava contando era um Gana e Senegal ali, mas já fui surpreendido. Aliás, parabéns para Madagascar. Nas oitavas de final também tivemos ao outro lado da chave, em que a Costa do Marfim venceu o Mali por 1-0 e a Argélia derrotou o Guiné por 3-0. Até aí tudo bem. No confronto das quartas de final, deu a Argélia, venceu por 2-1 a Costa do Marfim. Também, tudo dentro dos conformes. E aqui chegamos na treta. Nigéria e Camarões fizeram o que muitos dizem por lá, o melhor jogo da competição até agora. A Nigéria derrotou Camarões de... Nossa, Samuel Eto'o, não. Quem treina é o Sidor. Venceu Camarões por 3-2. E enfrentou a África do Sul nas quartas de final, porque a África do Sul, que classificou em terceiro no seu grupo, eliminou os donos da casa e franco favoritos ao título, o Egito, de Mohamed Salah. Essa, para mim, foi o choque. 1-0 para a África do Sul e o Salah fez 2 jogadas de craque. Rolou a bola para o Trezeguet, era só empurrar para o gol. E ele errou os 2 gols. E aí quando acontece isso, fora uma bola na trave do Salah também. O Egito fez a competição para ser campeão e caiu nas oitavas. E a África do Sul ficou também só nisso aí, viu? Porque depois perdeu para a Nigéria por 2-1 e já foi eliminada. Assim, Argélia e Nigéria numa semifinal. Enquanto nós temos a Tunísia e a Nigéria que estiveram na Copa da Rússia em 2018, temos também o Senegal e a Argélia, o Senegal esteve, então são 3 na verdade. São 3 seleções que estiveram na Rússia e a Argélia, que foi o grande destaque africano na Copa do Brasil, que está voltando aqui nessa chave. Algum comentário sobre essas 4 semifinalistas, alguma coisa que você queira repassar sobre a Copa Africana?
A Argélia está chegando devagarinho, mas está chegando. E a Argélia tem uma força muito grande no continente africano. Olho com esse time. Acho que chega aí com possibilidade de surpreender e ser campeão, apesar de que no começo ninguém falava tanto assim da Argélia.
Certo.
E eu falo assim, todo mundo falou de Madagascar e tal, mas eu acho que a campanha do Benin foi mais surpreendente do que a de Madagascar. Né? Madagascar chegou nas quartas de final assim, mas, né, sei lá, acho que não enfrentou adversários da mesma grandeza que Benin enfrentou para chegar na mesma fase que ela.
Entendi. Mas foi bonito ver Madagascar chegando.
Foi, não. Foi muito legal.
Eu fiquei bastante bastante satisfeito, inclusive. Esse time de Madagascar aí. Eu ia gostar de ver Madagascar na Copa do Mundo, viu? Só que eu queria uma Copa do Mundo. Eu queria uma Copa do Mundo que não fosse com 90 times. Eu queria que ela chegasse no modelo com 32. Aí eu ia gostar. Mas enfim, hoje em dia não dá nem pra gente garantir isso. Aliás, a Copa do Mundo Feminino foi um sucesso, já estão querendo aumentar o número de times, né? O povo não
se já vai aumentar, a próxima vai ter 32 times.
É complicado, né? Enfim, terminadas essas Copas Continentais, vamos voltar para o nosso mundinho indefectível aqui do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro Feminino, já que tivemos essa deixa aí da Copa do Mundo Feminina, ele está a mil por hora, as 10 rodadas iniciais se completaram e temos o Corinthians e o Santos dividindo a liderança do campeonato com 27 pontos. Afinal, ambos têm 9 vitórias e uma derrota na competição. A diferença está no número de gols, que o Corinthians marcou 34 e o Santos marcou 29. A equipe do Kinderman vem em ascendência depois de 5 vitórias seguidas. O Kinderman, que é uma parceria do Avaí também, tem 24 pontos. O Flamengo teve uma queda, né, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 2, mas está se recuperando, tem 23. O Internacional, que vem ladeira abaixo, né, nas últimas 3 partidas, 2 derrotas, está com 21 pontos. O Audax chega a 16, estacionou, né, nos 16. E já é alcançado pela Ferroviária de Araraquara, que ganhou as 3 últimas partidas. E o São José venceu a última rodada e entrou no G8. O Vitória, que vinha na arrancada da lanterna para o G8, saiu, está em 9º. Assim como o Iranduba, que está estacionado em 10º. E o Vitória de Pernambuco. Então, os dois Vitórias e o Iranduba têm 11 pontos. O Foz Cataratas tem 10 pontos. E é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento temos o Minas de Sesc de Brasília, a Ponte Preta, o São Francisco da Bahia e o Sport Clube do Recife. Sport Clube do Recife, que marcou 1 gol na competição e tomou 37. 10 derrotas. Franco, já caiu, né?
Ah, felizmente. O Sport, ele trocou de time todo antes do campeonato começar, né? Teve uma confusão danada lá antes do campeonato começar. Fatalmente iria acontecer isso aí.
Não, ia acontecer um negócio muito bizarro no Iranduba. Eu nunca tinha visto isso. O técnico do time, o Igor Cearense, ele ficou sabendo da contratação de uma jogadora pela imprensa. Ela foi inscrita no BID e ele não estava sabendo, cara.
Dureza, né?
Eu achei dureza, velho. Achei muito complicado. Em palavras dele, ele respondeu o repórter com: quem é essa? Eu não conheço. A jogadora, no caso, é a Gabi Costa. Ela foi inscrita, ela tem 21 anos e foi revelada pelo Centro Olímpico. Mas que é bizarro, é, viu? Muito bem, Campeonato Brasileiro Masculino, Série C. Nós tivemos a Copa do... O Campeonato Brasileiro não parou, né? Durante a Série C e a Série D. Teve a mil por hora e a Série C. Vamos o Grupo A, como é que ele tá, né? Inclusive, enquanto a gente tá falando aqui, tá rolando um possante ABC e Confiança no Frasqueirão. Já acabou, só porque eu falei. O Confiança ganhou da ABC por 2-1. Com isso, o Grupo A tem o Ferroviário com 23 pontos, o Confiança tem 21, mas tem um jogo a mais. O Sampaio Correia tem 18, o Botafogo da Paraíba tem 16, mas 3 jogos sem vencer. A gente sabe o que, que isso significa, né, Grau?
Sim. Já o Santa Cruz está nas zonas do hospital.
O Santa Cruz só não passou o Botafogo porque o Santa Cruz também perdeu as 2 últimas partidas. Ou seja, o Botafogo já está perigando ali. Tem 3 rodadas, como de costume. O Imperatriz vem logo depois, com 15 pontos. E o Clube Náutico Capibaribe também está ali com 15 pontos. Só que o Náutico perde uma, ganha outra. Eu acho que não tem perigo nenhum. O Globo tem 10 e a zona de rebaixamento tem agora o 13, o 13 e o ABC, ambos com 9 pontos. Mas está ali numa briga de foice entre os dois e o Globo para ver quem vai ser o campeão. Lembrando que faltam ainda 7 rodadas para término da primeira fase. No caso de ABC e Confiança, 6 jogos que ele já jogaram nessa rodada. O ABC que não abre o olho. O grupo B, Volta Redonda, venceu agora há pouco a Tombense em tombos por 2-0 e é líder com 19 pontos, ao lado do Juventude, que também tem 19, do São José, que tem 18, e do Remo, com 17 pontos, formando o que seria o G4. Porém, a disputa pelo G4 está sinistra, porque com 17 pontos tem o Remo e os mesmos 17 em quinto está o Paysandu. E o Remo tem 4 partidas que não ganha e o Paysandu venceu 2 das últimas 3 partidas e colou no rival.
O Ipiranga. Tá com cara de um belenense isso aí.
Tá com muita cara, viu? É uma entregada capital, digamos assim. E o Ipiranga do Rio Grande do Sul está ali com 16 pontos, também tenta entrar no G4, que poderia ter 3 times gaúchos, caso ele entre com o São José e o Juventude. A Tombense tem 12 pontos e 3 derrotas seguidas, sendo que das últimas 5 partidas perdeu 4 e começa a se perigar ali no rebaixamento, onde também estão disputando o Boa, que agora tem 10, mas não vence a 3 partidas, o Luverdense com 10 pontos e o Atlético Acreano, que apesar de começar bem, já está lá na rabeira, com apenas 7 pontos. Bem curiosa a situação aqui. E na Série D, mata-mata, chegamos às quartas de final, onde serão definidos os 4 times que sobem. O Juazeirense vai enfrentar o Brusque. O Juazeirense jogando a primeira partida em casa, o Brusque decidindo em casa. O Caxias vai enfrentar o Manaus. Duelo de extremos, com o Manaus decidindo na Arena da Amazônia. O Floresta vai enfrentar a Jacuipense. O Floresta do Ceará pode chegar na... O Floresta do Ceará, que time é esse, velho?
Sei lá, brotou esse time.
E Itabaiana vai enfrentar o Ituano que tenta voltar à Série B. A gente passa aqui quem foi eliminado na fase de oitavas de final?
É só alguns destaques aqui. O Juazeirense passou nos pênaltis contra o Iporá.
Sim.
O jogo foi emocionante. O Manaus também passou nos pênaltis.
Com o São Raimundo, que é o do Pará.
É. O América do Rio Grande do Norte foi eliminado. Né? Assim, time de camisa aí que ficou pelo caminho.
Agora um momento, porque quem abre a porta é o senhor Rodolfo Dias, que está chegando finalmente.
E aí, meus amigos ursalinos, como estão vocês?
Muito bem, Rodolfo. Aviso que você já está ao vivo, já foi devidamente apresentado e acabamos de chegar no momento em que teremos apostas para saber quem vai passar para a Série B do Brasil, que vai subir para a Série C. Eu vou falar dos jogos e você já vai ter que entrar apostando. Olha que beleza.
Que maravilha.
Brusque ou Juazeirense?
Juazeirense.
Na minha opinião, acho que vai ser o Brusque. O Brusque está com a melhor campanha da Série
B. Vai dar Brusque. Acho que dá Brusque. Manaus e Caxias.
Caxias.
Nossa. Eu acredito que o Caxias também, pela tradição, mas Manaus tá com um bom time.
Vai dar Manaus, tô cravando aqui que vai ter festa na Arena da Amazônia no jogo de volta.
Pelo menos aquela arena tem que servir pra alguma coisa.
Justamente. Jacuipense ou Floresta? Isso aqui eu tô impressionado com esse confronto.
Nossa senhora.
Esse jogo aqui.
Não, e é jogo do Nordeste, é Floresta, mas é Floresta do Ceará.
Por isso, eu acho que tem que dar Jacuipense, cara. Eu não vou conseguir viver com o Floresta disputando a Série C.
Até porque o Ferroviário deve jogar a Série B ano que vem. Tem clássico cearense na Série C.
Nossa, cara. Mas não, eu acho que dá Jacuipense
também.
Não, eu vou em Jacuipense pela zoeira, só pelo nome do time.
É um bom nome mesmo. E Itabaiana e Ituano.
Ah, eu vou também pela camisa, Ituano.
Ituano.
Eu acho que vai dar Itabaiana lá em Sergipe, o pau vai cantar e esse Ituano não vai aguentar. Essa é a minha opinião.
Ué, onde estás, Celim? Tá com Celim? A cabeça inchada até agora?
Nós estamos deixando esse assunto pro final para dar tempo de chegar, meu filho. Você não tá entendendo.
Não é possível.
É, agora, Rodolfo, nós estamos indo para a Inglaterra, que teremos três grandes eventos na Inglaterra nesse fim de semana. E o primeiro deles me interessa saber a sua opinião, porque teremos o GP de Silverstone, o grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. O que que eu devo esperar de diferente dessa prova que vai ter a vitória do Hamilton, que a gente já sabe?
Eu acho que você já deu a deixa. É, principalmente depois daquele erro ano passado que o Vettel ganhou lá, deu a maior mutreta. O Hamilton não vai querer esse ano deixar a vitória escapar. Não. Eu acredito que esse final de semana não vai ter nada de surpreendente. Só se o Grosjean der mais uma rateada, igual ele já deu no treino hoje.
Quer dizer que ele já tá trabalhando.
Ué, você não viu não? Ele conseguiu bater na saída dos boxes.
Nossa, depois ainda bem que...
Depois vocês dão que... pesquisada aí.
Na saída dos boxes, 80 km por hora, bateu, imagina o final da reta, 300.
Oh, vou só falar uma coisa pra você, viu? Eu, onde eu tava hoje, não tinha como eu ver, não. Mas se esse cara faz isso no... Como é que fala? No GP de Abu Dhabi, a corrida acabava, né?
Ia parar tudo. Ô, bicho, o Grosjean é mestre das rateadas. Não teve rateado pior do que aquela no Azerbaijão ano passado, quando ele bateu não sei como anda, com o safety car na pista.
Tem uns caras, velho, que eles têm a manha, viu?
A Haas, não é uma grande equipe, não, mas não tem que ficar dependendo de dois ruins, do Grosjean e do Magnussen, pra seguir, não, pelo amor de Deus.
Nossa, não dou conta, não. Outra coisa legal que vai acontecer na Inglaterra esse fim de semana é a decisão do torneio de tênis de Wimbledon. Eu gostaria de dizer que o confronto semifinal entre Federer e Nadal, felizmente ainda estamos tendo confrontos entre Federer e Nadal no tênis, apesar de que são os últimos, a gente sabe disso, né? É a reta final de ambos. Mas ficou muito claro um negócio, não sei se vocês concordam comigo, que se em Roland Garros o Nadal espanca o Federer todas as vezes, quando o assunto é jogar em Wimbledon, o Nadal não tem a menor chance.
O Federer é muito bom em Wimbledon. É impressionante assim, como que a classe dele para jogar em Wimbledon é fora de série. Assim.
Oh, teve um set lá que o Nadal meteu 6-1 nele, que você vê claramente que o Federer abandona o set e deixa para bater no Nadal no próximo. Parece que ele tem um controle tão grande do que ele vai fazer que em momento nenhum ele tem dificuldade para tomar as decisões, sabe? Parece que é uma coisa que ele faz naturalmente, sem ter muitos problemas. E com isso, ele vai decidir o torneio mais uma vez e vai enfrentar na final novamente Novak Djokovic. Ou seja, uma grande final vem por aí. O Djokovic, que é o atual campeão, venceu o Kevin Anderson na final de 2018, aquele cara da África do Sul que tem 3 metros de altura. E o Federer já conquistou o torneio de Wimbledon de 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, depois em 2009, depois em 2012 e depois novamente em 2017. Ele foi derrotado pelo Djokovic em duas finais, em 2015 e em 2014. E também perdeu para o Nadal, acho que é uma das raríssimas vitórias do Nadal em Wimbledon, que foi no longínquo ano de 2008. Sendo que ele derrotou o Nadal duas vezes na final. E esse confronto dele com o Djokovic pode ser a última chance dele derrotar o Djokovic em Wimbledon. Se por um lado o Federer detém 8 títulos da competição, o Djoko tem 4 conquistas na grama sagrada de Wimbledon. Alguma aposta para essa final?
Sem aposta, é jogão. É jogão.
Não tem como sair do muro nessa aí.
Eu tenho para mim que vai dar Federer, viu? Ele tá naquela reta final que o cara não tá querendo saber de perder, sabe? Tem para mim que vai dar ele. E
Ah, meu.
a final feminina agora, o Grauber, voltou tudo ao normal.
Ah,
Serena Williams
agora.
contra Simona Halep. Agora a gente pode comentar tênis de volta esse negócio aqui.
E a Serena tá aí, bateu o recorde, né? Que é a maior campeã da história.
Exatamente. Serena Williams pode se tornar. Aliás, ela pode se tornar ou ela já é?
Eu acho que ela pode se tornar a maior vencedora de títulos, em número de títulos.
Ah,
Número de grandes
títulos.
lãs, com certeza, é ela. Sem número de títulos.
Correto. Ela que chega à sua segunda final seguida, ela que perdeu ano passado para Angelique Kerber a decisão de Wimbledon. Mas Serena tem nada mais, nada menos do que dois, quatro, seis, tem 6 títulos do torneio. E, nossa, velho, tem uma fase aqui do torneio de Wimbledon, teve 4 finais entre Serena e Venus. Você só vê o Williams assim, o embaixo da outra aqui. É um
Briga de
negócio.
família.
Exatamente. E a Serena ganhou 3, a Venus ganhou uma. Sendo que a Venus também tem 4 títulos do torneio. Que loucura, só posso dizer isso. E o que me surpreendeu nessa competição foi a participação histórica da. Como é que é o nome da tenista, gente? Fugiu o nome dela aqui agora, Coco. Não é Coco o nome dela, vou procurar o nome dela aqui. A americana de 15 anos, que chegou até as oitavas de final.
Eu não vi isso, não.
Vocês não viram essa história?
Não.
Ah, cara, vocês estão por fora demais. Acabei de localizá-la aqui. É a americana Cori Gauff. Ela tem 15 anos e é tratada como a nova grande revelação do tênis mundial. Ela chegou às oitavas de final da competição, quando ela perdeu justamente para a romena Simona Halep, que foi para a final. Se ela tivesse chegado às quartas de final, se eu não me engano, ela enfrentaria ela eliminou a Venus Williams na primeira rodada. E se ela chegasse às quartas de final, ela seria a atleta mais jovem a chegar às quartas de final de Wimbledon, igualando-se a também americana Jennifer Capriati, que também conseguiu esse feito nos anos 90. Curioso o fato dela ter chegado surpreendentemente até o confronto contra a Simona Halep. E ela foi tida como a grande zebra da competição. A final das duplas masculinas terá, se eu não estou enganado, eu acho que foi a mesma final que teve em Roland Garros. Eu vou até checar isso aqui, porque me ocorreu isso agora quando eu estava olhando aqui. O confronto será entre os franceses, a dupla francesa Nicolas Mahut e Edouard Roger Vaselin. Ah, se bem que eu acho que não era essa dupla francesa na final. Eles vão enfrentar os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah na decisão. De fato, eu estou equivocado. quem... Cadê aqui? As duplas masculinas de Roland Garros. Cadê? Quando eu falo que eu tô pronto para falar uma coisa, geralmente a tela fecha aqui. Acontece alguma coisa bizarra. Quem ganhou em Roland Garros foi a dupla da Alemanha, é verdade. Eles ganharam a final do francês. Fechando o Wimbledon, o torneio de duplas femininas, será disputada a decisão dele entre Xu Yafan, da China, e Gabriela Dabrowski, do Canadá, contra a Risei Suei, de Taiwan, e a Bárbara Strikova. As favoritas Timea Babos e Cristina Mladenovic caíram na semifinal justamente para a tcheca e a taiwanesa. E na final de duplas mistas, teremos o confronto entre Ivan Dodig e Latisha Shen, que ganharam o torneio de Roland Garros, enfrentando Robert Lindstedt, da Suécia, e Yelena Ostapenko, da Letônia.
Ó, esse duelo China e Taiwan.
Nossa, grande.
Isso aí é treta histórica, Rodolfo. É o que eu tenho para te dizer.
Agora, tira uma dúvida aqui. É que eu nunca me lembro de ter assistido. É jogo de duplas mistas no tênis.
Sim.
Como é que assim funciona assim? Os homens e mulheres jogam mais ou menos parecido? O homem pode tacar a bola para mulher, a mulher para o homem, vice-versa?
É porque como você não tem o confronto direto, cada um do seu lado, a única coisa que você tem é a mesma regra da dupla, né? Você tem que ocupar um lado da quadra, por exemplo. Não pode jogar os dois no mesmo lado da quadra. Você tem que fazer a ocupação meia quadra e a área da bola. A bola tem aquela área lateral da quadra, que é bola fora quando você joga simples. Mas quando você joga duplas, vale a bola ali porque o espaço é maior. Basicamente é isso.
Interessante.
Sim. O que é interessante também é que vamos ter final da Copa do Mundo de Cricket. Os nossos amigos do Sri Lanka estão mandando mensagem para a gente, os paquistaneses também estão. E chegamos ao fim da primeira fase, a Índia terminou com a melhor campanha ao lado da Austrália. Aliás, a Índia com 15 pontos, a Austrália com 14, a Inglaterra com 12 e a Nova Zelândia com 11. As quatro equipes avançaram. Ficaram de fora Paquistão, Sri Lanka, que inclusive no Sri Lanka é esporte nacional, a África do Sul, Bangladesh, as Índias Ocidentais e o Afeganistão. Nas semifinais, a Índia foi derrotada pela Nova Zelândia. A Nova Zelândia passou em quarto no desempate contra o Paquistão e eliminou a Índia. Ou seja, eles podem falar que eles tiraram tanto o Paquistão quanto a Índia da competição. E na decisão, quando todo mundo achava que a Austrália seria a finalista mais uma vez, deu Inglaterra, jogando em Birmingham. Os ingleses garantiram vaga na decisão, que será em Lords, na capital britânica. Nova Zelândia e Inglaterra tentarão ganhar o título inédito da competição. Nenhuma das duas equipes foi campeã até então, o que é muito curioso. O favoritismo aparentemente vai estar com os britânicos em virtude da decisão em casa. Só para constar, das últimas cinco edições da competição, de 99 para cá, a Austrália ganhou 4 vezes. Ela era a franca favorita e a Inglaterra superou. Assim sendo, a Índia também foi campeã em 2011, está fora. Teremos campeão inédito. Vocês querem fazer apostas?
Só sei que esse jogo vai ser louco. Cada um elimina um favorito.
Pois
é. A Nova Zelândia, só pra... Eu não consigo entender quase nada de cricket, velho.
Eu também não.
Eu não faço ideia como que sai ponto daquele negócio.
Eu não consigo entender a pontuação 238 barras, não sei o quê.
Não acontece nada no jogo, só estande curta, não sei como que acontece isso.
Pra você ter ideia, a final da última Copa do Mundo, A Austrália venceu a Nova Zelândia por 7 wickets, sendo que a Austrália fez 886 corridas para 3 wickets em 33.1 overs, enquanto a Nova Zelândia fez 183 corridas all out e 45 overs. O que, que isso quer dizer? Vou perguntar para o Sérgio Arelides, narrador da Sport TV, que ele manja muito disso.
Ele fala assim, não entendi o que ele falou.
Muito bem, muito bem. Chegamos agora à MotoGP, Rodolfo. O Celim nem sinal de aparecer, né?
Não, e tem, você sabe que tem mais membros da família Marques. Que...
Na MotoGP?
Na GP2.
Você tá brincando?
Tem um Marques lá na GP2 que ganhou com ele também esse final de semana passado.
Que raça, hein, Celinho? Onde quer que você esteja. O GP da Alemanha foi vencido por Mark Marques, seguido de Maverick Vinales e de Carl Crutchlow, da Grã-Bretanha. Não tô achando graça também na MotoGP. Esse prêmio de Celinho avacalhou tudo. Liga das Nações, o Brasil morreu na final, perdeu de virada para os Estados Unidos, vencia por 25-20, 25-22 e perdeu 3 sets seguidos, 25-15, 25-21 e 15-13. Com isso, os Estados Unidos conquistou o bicampeonato da Liga das Nações de Vôlei Feminino.
Ô, bicho, vôlei acontece uns trecos muito aleatórios. É impressionante. Um jogo que parece que está resolvido, acabado na mão. Dá uns revertério punk desse.
Quanto
que nem
é
Brasil.
Menos?
É. Menos espera, dá uns revertério que nem no feminino com as russas em 2004 e no masculino com os homens em 2008 também. Acho que foi contra a Rússia.
Pois 2008
ou 2012, não lembro.
Não, só pra constar, desde que o Grand Prix passou a chamar a Liga das Nações de Vôlei Feminino, os Estados Unidos ganhou as duas edições. Isso pode ser um sinal.
Aliás, os Estados Unidos é curioso que eles têm seleções fortes, mas tem Liga Nacional de Vôlei nos Estados Unidos?
Não é um esporte exatamente popular lá, né? Como é que pode, né?
Pois é.
Não, porque os caras são bons em quase tudo, senhor.
Que nem natação também, né? Eles têm uma natação muito forte, mas não tem, assim... Na natação não é uma coisa que tem uma liga, né? Que tem uma competição regular no país.
É curioso, tá? É uma coisa que a gente podia analisar.
Mas deve ser muito dedicado nas universidades, né?
Exatamente, é o esporte universitário que deve segurar. Mas não deixa de ser uma coisa curiosa para a gente analisar. Aproveitando aqui para a gente já dar andamento também. Está acontecendo já que acabou a Copa América, voltou a Copa Sul-Americana. Nós já tivemos algumas partidas. O Royal Paris foi derrotado pela La Equidad por 2-1 em casa.
Nossa.
O Caracas puxado. O Caracas empatou com o Independiente del Valle 0-0 em casa. E o Argentino Júnior venceu o Colón por 1-0 jogando fora de casa. Confrontos interessantes, digamos assim. E agora, Rodolfo, nós vamos chegar num assunto intrigante. Mas antes dele, eu vou dar tempo para ver se a linha aparece ainda. Sortearam os grupos da Copa do Mundo FIFA Sub-17 2019, que ia ser no Peru e de repente caiu de paraquedas no Brasil. E assim vamos passar os grupos. O grupo A tem Brasil, Canadá, Nova Zelândia e Angola. Ou seja, o dono da casa cai num grupo com Canadá, Nova Zelândia e Angola. Sei.
Depois me fala que não tem bolinha quente.
O grupo B tem Nigéria, Hungria, Equador e Austrália. Aqui já está mais equilibrado. O grupo C, Coreia do Sul, Haiti, França e Chile. O grupo D, Estados Unidos, Senegal, Japão e Holanda. O grupo E tem Espanha, Argentina, Camarões e Tajiquistão. E o grupo F tem Itália, Paraguai, México e Ilhas Salomão. O curioso são os locais onde serão as partidas. Os jogos serão no Bezerrão, no Gama.
Bezerrão vai ser a final, para piorar.
Não. Calma, Rodolfo. Vai ter rodada dupla na Copa Sub-17. Teremos jogo no Kleber Andrade, em Cariacica, no Bezerrão, lá no Gama, no Estádio Olímpico de Goiânia e no Estádio da Serrinha. Que coisa aleatória, cara.
Dois estádios em Goiânia. Não, e por que não fez essas merdas tudo perto? Botou dois em Goiânia e um em Brasília, uns perto bonitinho, aí foi jogar um lá pro Espírito Santo.
A desculpa que eles deram é para não comprometer os jogos de clubes e não danificar os gramados dos estádios. Mas eu acho que podia espalhar esse tempo pro Brasil, tem mais campo.
O bicho, pusesse isso no Parque do Sabiá, só. Tem o Parque do Sabiá que não é utilizado para nada, o Berlândia não tá jogando porra nenhuma. O Parque do Sabiá é o segundo maior estádio do estádio de Minas. É um esquecido.
Eu vi que uma das desculpas dele era colocar estádios menores para evitar do estádio ficar vazio.
Não, eu vi isso, eles falando que querendo promover o futebol em lugares onde ele não tem tanto destaque, mas, pô, pelo menos um estádio mais decente, caralho.
Arena do Jacaré, Rodolfo, pra mim tinha que ser lá.
É melhor do que um Bezerrão, pô. Até que o estádio do Espírito Santo e o Olímpico de Goiás, eles foram reformados há pouco tempo, eles até são estádios assim que dá pra sediar, que tem uma arquibancada boa, gramado bom. Até que esses dois são tranquilos. O Serrinho eu não sei como é que tá, parece que ele foi reformado recentemente. Agora o estádio do Gama, só desse que me livre.
Esse eu achei puxado.
A poia do Mané Garrincha tá lá, sem utilidade nenhuma. Eu queria ver onde é que... Pra que usar o Bezerrão se tá com um elefante branco de todo tamanho lá no meio de Brasília?
Vai entender. Bom, agora que a gente esgotou os assuntos, não temos nenhum sinal de Celinho, vamos ter que falar de Copa do Brasil. Não vai ter jeito.
Joga o esporte esquisito, Glauber. Ou não vai ter esporte esquisito hoje?
Não vai.
Canta então o esporte esquisito, depois a gente volta para a Copa do Brasil.
Pois é, o esporte esquisito hoje, que foi uma sugestão de Celim não está aqui para escutar. Porque aconteceu no Japão, no último mês, uma competição sui generis, diria eu. Porque trata-se de uma corrida de cadeira de escritório. É isso mesmo. A turma senta na cadeira de escritório e começa a correr. Começa uma corrida. Só que aí vamos para a parte mais bizarra da história. Porque o esporte em si, cá para nós, já é bizarro. Mas tem coisa pior. Primeiro, principalmente para Rodolfo. Você consegue me falar... Qual que é a inspiração dessa competição?
Inspiração de uma corrida de cadeira.
Deixa eu falar. A forma de competição é um time. São times de três pilotos, né? Três participantes em cada equipe. As equipes se reúnem, né? Começam a correr no tempo de 200 metros. E eles correm por 2 horas. Quem der mais voltas, ganha. Sabe qual que é a inspiração?
Não faça
nada. Ciclismo. Só sou ciclismo indoor.
A inspiração são as 24 horas de Le Mans na França.
Tá certo.
É mais ou menos, né? Teoricamente, a competição das 24 horas de Le Mans é mais ou menos isso, né? Você fica 24 horas correndo lá, quem der mais votos no circuito, ganha, né?
Tá tudo certo mesmo, viu? Eu pois achei é. Assim.
E vem o grande finale, né? Porque tem a competição, que é uma corrida de cadeia de escritório, a inspiração é nada mais nada menos do que as 24 horas de Le Mans, e o pior você não sabe. Sabe qual que é a premiação da equipe vencedora?
Nossa senhora, do Japão pode sair qualquer coisa. Manda aí.
Quem ganhou nesse ano foi a equipe Kitsugawa Uniu. Eles ganharam 90 quilos de arroz.
Arroz?
90 quilos de arroz.
Mas dá pra fazer sushi por atacado e varejo.
Vai gostar de arroz assim lá longe. Você ficar duas horas correndo na cadeira do escritório pra ganhar 90 quilos de arroz é...
Tá. Ô, bicho, ô, Glauber, se você um dia for parar pra apurar mesmo sobre o Japão, né, as coisas que tem por lá, bicho, acho que você vai ter esporte e outras coisas esquisitas por um ano inteiro.
Pois é.
No mínimo.
Isso que eu tava pensando aqui, porque eu acho que é a primeira coisa do Japão que eu trago aqui nesse quadro. E o Japão é muito aleatório, né? As coisas muito esquisitas acontecem lá.
É a terra das esquisitices.
Pois é.
O que os caras têm de inteligente, eu acho que eles é tão inteligente que eles têm que ocupar parte da inteligência dele em coisas aleatórias pra não ficar
pois
doido.
É.
Sinceramente, eu não sei o que dizer do Japão mais não, viu? Francamente, que lugar estranho. Agora com... Celino não chegou nem com as cadeias de escritório, né?
Nem.
Que pipocado.
Ei, arregão, arrego.
Copa do Brasil, então. Atlético do Paraná e Flamengo ficaram no 1-1. O que, que os senhores me dizem desse jogo?
Teve três gols anulados do Atlético Paranaense, mas todos os três foram bem anulados. Mas teve um pênalti pro Atlético Paranaense também que o juiz não deu, né?
E no final das contas, quem vocês acham que passa dessa pelada?
O Flamengo vai passar em casa. É tranquilo.
Olha, tranquilo eu não sei não, mas você também acha que dá eles, viu? Até porque eu quero garantir a final já, que eu já estou começando a me interessar por essa competição de repente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque Bahia e Grêmio ficaram no 1-1, jogo disputado na arena do Grêmio. Gol do Everton Cebolinha, né, que deve estar indo embora do Grêmio mesmo. Essa, podemos dizer, foi a despedida dele?
A despedida, não sei, né? A despedida pode ser no final de semana agora.
Faz sentido. Mas então, senhores, o que dizer de Grêmio e Bahia?
Olha que o Bahia tá surpreendendo, bicho. Eles terem arrancado esse empate no Olímpico, eu ainda acho o Grêmio favorito. Mesmo jogando na Bahia, só que o Bora Bahia deu um passo importante para poder ir para a semifinal.
É, cara, vou ser ousado aqui, viu? Tô achando que tá com pinta de que vai dar Bahia nisso aí, viu?
Eu sei, Cláudio.
Ô, bicho, eu acho que vai dar Bahia também, viu?
Tá com cara, não tá?
Tá. E eu vou te falar, não é nem o Bahia que vai cometer o crime, não, viu? Porque o Bahia tá jogando mais que o Grêmio.
Pois é. E outro confronto aqui que nós tivemos, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Internacional. O Palmeiras que não toma um gol em casa desde fevereiro. O que, que os senhores acham desse confronto?
Ah, esse aí eu acho que vai dar ruim pro Inter, viu? Apesar de jogar em casa, o Palmeiras é muito forte, muito consistente, não tá com cara que vai entregar a vaga, não.
O Palmeiras vai. O Filipão vai baixar o Mano Ball lá, jogar pro empatezinho Thompson, só que o Palmeiras tem um elenco mais qualificado. Se bobear, eles vão ganhar lá no Beira Rio ainda.
Eu tô achando que o Inter não vai aguentar, viu? Agora não tem jeito. O Celinho não chegou, nós rendemos o tempo que
arregamos.
Deu aqui.
Esticamos a corda, embromamos, fizemos
o Cruzeiro. depois de julgar mal durante meses, fazer a gente passar raiva, perder para todo mundo que tinha jeito. A diretoria afundou o time numa crise sem precedentes nos últimos anos de história. A gente com o time quebrado, a gente perdendo ponto do brasileiro por causa de negociação de jogador. Pega o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e o que que acontece, Grauber?
3-0, fora o baile. Fora o baile não, porque o Cruzeiro não marou em cima do Atlético não, mas 3-0, categórico, sem choro nem vela, sem chorume nem nada, sem latomia de arbitragem, sem nada. O Cruzeiro chegou, meteu 3-0 e pronto, acabou. Não tem mais nada que discutir no jogo.
Jogo equilibrado, o que que você achou?
Não, foi o manobolso. Só que dessa vez o manobol foi mais efetivo no ataque. E contou também com belas contribuições do time do Atlético.
O time do Atlético, eu fiquei impressionado assim, de ver como que os caras, os cascudos do time, não julgaram nada. Impressionante.
Não, o Atlético não, assim, acho que teve uma ou duas chances perigosas no ataque e na defesa um monte de entregada de paçoca.
Cara, eu não tô sabendo lidar até agora com aquele gol do Pedro Rocha. Vê o que foi aquilo.
Foi um balaço, foi um gol muito bonito e assim. Eu não sei, uns estavam dizendo que o Vitor tava adiantado, eu acho que nem se o Vitor tivesse. Embaixo do gol, teria pegado, não. Foi um bicudo, bicho. Pegava, não.
Agora, aquele terceiro gol não foi culpa dele, não. É que foi feio, foi, viu? O que você tira?
Não, agora, assim, nem gol de costa atleticano pode zoar mais. Que aí o Vitor agora pode ser chamado de Kiko. Igual o Kiko do Chaves.
Igualzinho não... aquele lance do Kiko do Chaves.
Igualzinho, né?
Defesa com delay.
Vou até pensar nisso aqui, eu posso ver se eu consigo embedar, viu?
Eu não assisti o primeiro gol porque eu ainda estava entrando no estádio na hora. Eu trabalho muito longe do Mineirão. Então, quando o jogo é antes de 9 horas, infelizmente não tem condições de eu chegar a tempo de assistir o jogo, o comecinho do jogo.
Eu estava indo para Santa Maria de Itabira durante o jogo, perdi a partida inteira, cheguei lá, fiquei sabendo que foi um couro e eu não entendi nada que tinha acontecido. Que é isso, né?
Não, mas assim, o Mano Menezes, uma desgraça, gente, assim, o Mano pode ter ganho os títulos que já ganhou, depois dessa a gente vai emendar umas vitórias seguidas do brasileiro e sair das últimas posições, agora tem Libertadores mais para frente. Só que tem hora que não dá, só. Tem hora que o Mano, assim, ele com o David e Sassá no banco, ele vai lá e me soca o Jadson.
Aí eu achei certo, viu, que o Sassá não podia entrar naquele jogo.
Não, o Sassá talvez até não, bicho, mas tem um David lá, só, que pode ficar, sei lá, os 9 na defesa, aí põe deixa o David lá de bobeira no meio de campo, uma bola rebatida. É uma correria nele, se bem que o David tem hora que ele toma umas decisões meio erradas também, que nem foi naquele jogo com o São Paulo antes da parada da Copa do Mundo. Que aquele jogo dava pro Cruzeiro ter ganho se não fosse uma decisão mal tomada do David.
Teve esse jogo e teve o jogo do Corinthians também, né? Dava pro Cruzeiro ganhar.
Se você só começar a falar de jogos que dava pro Cruzeiro ganhar, filho, nós ia ficar aqui.
Nossa,
até
mas,
eu tô falando só as decisões erradas do David.
Ah, tá.
É, só das rateadas do David, isso a gente tá falando especificamente. Que às vezes tem hora que ou ele demora a tomar a decisão ou toma a decisão errada. Que nem no estilo Magno Alves na final do Mineiro 2011. Ele, Fábio, podia ter chutado de qualquer lugar, foi tentar driblar o Fábio e se fudeu.
Acontece nas melhores famílias. Então, senhores, eu acho que agora nós podemos apostar nesse confronto. Eu estou em dúvida.
Ah, bicho. Semana que vem vai ser aquele manobol, bolzão mesmo. Todo mundo na defesa, rebatendo.
Vai ser o jogo mais feio da história do clássico. Porque vai ser só bicudo do Cruzeiro, mais nada.
Vai ficar o Pedro Rocha isolado lá na frente tentando catar uma bolinha para arrumar um contra-ataque.
Se ele julgar, viu, que para o Mano arrancar ele do time e botar um centroavantão tipo o Fred para servir de poste. Oh, é sério, velho. Não tenho a menor esperança de que vai ser um jogo bom, um jogo de volta, não, viu?
Não, jogo bom não tem esperança nem do jogo de ida. Assim, agora o jogo de volta tem chance de ser um jogo bom.
Depois de 3-0.
Celinho, onde quer que você esteja, a gente te manda um abraço. Eu sei que foi difícil, você não estava preparado para isso, mas na volta, quem sabe? Celinho, ele não vem mesmo. Acho que ele não tá.
Arregão.
Então, senhores, chegamos ao fim do StatCast em ritmo de goleada, de massacre, de atropelo. Oh, até agora não estou entendendo esse jogo. Eu vou falar a verdade para vocês, porque fiquei surpreso.
Ô, bicho, nós já estamos há tanto tempo acostumado com o Manobol, com os 1-0, os 2-1, os empatezinhos tão pensando que quando ele mete 3-0 no clássico, a gente fica meio assim, de bobeira, assim, tipo assim, what? Que coisa é essa?
Que isso? Ah, eu não tava sabendo nem o que era a vitória do Cruzeiro, nem que fosse 1-0, quanto mais.
É.
E assim, chegamos então ao final desse StatCast. Nós tentamos a presença do senhor Marcelo Marques até o fim, mas infelizmente não deu. Ele não está por aqui hoje. Mas semana que vem ele vai vir. Não sei como, se uma situação melhor. Não sei se tem como ficar melhor que isso, mas tudo bem. Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima.
Glauber, também conto com você aqui semana que vem. Talvez estaremos falando sobre semifinais de Copa do Brasil, não sei.
Não, falar a gente vai, né? Agora.
Se a gente vai estar lá, né?
A gente vai estar animado a falar ou não, é isso. Até mais, galera. Foi um prazer voltar ao StatCast.
E é isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Um grandíssimo abraço a vocês. Um forte abraço a vocês. Até nem sei o que eu falo mais aqui. Acho que é a fome que está me deixando assim. Mas semana
gordo.
Que vem estaremos de volta. Que gordo, cara. Viajei léguas
gordo
e léguas
fazendo
hoje.
Gordice.
Fica na sua. Olha quem está falando de mim. Então é isso, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Com o Celinho. A gente vai dar um jeito dele vir semana que vem. Valeu.
Falou.
Easy go, little high, little low.
Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun against trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean
see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.